E o Ministério Público, sem a menor dúvida, através das suas promotorias de infância e juventude, está muito atento a essa questão, como sempre esteve. E, infelizmente, o nosso país é campeão aí dessa modalidade aí de prostituição infantil. Senador Wellington Dias, agradeço as suas perguntas, as suas contribuições. E a questão da bebida alcoólica, da Organização Mundial de Saúde, eu acredito que o senhor destacou bem, porque o decreto 6.117, de 22 de maio de 2007, que aprova a política nacional contra o álcool, ele já determina essas restrições. Eu gostaria, senadora Ana Amélia, quando a senhora estiver fazendo o relatório, como a senhora já adiantou que é, assim, a princípio, um pouco assim, favorável a essa restrição, eu lembro que a política nacional sobre o álcool tem como diretrizes promover e facilitar o acesso da população a alternativas culturais e de lazer que possam constituir alternativas de estilo de vida que não considerem o consumo de álcool. Ou seja, a política, ela determina que deva ser privilegiado todos aqueles eventos em que não haja o consumo de álcool. Você permitir agora o consumo de álcool na Copa do Mundo está sinalizando que o álcool não é tão pernicioso assim dessa maneira. Então vai violentamente assim, afrontando a própria política nacional do álcool, que no artigo 13, inclusive, determina estimular e fomentar medidas que restringam espacial e temporalmente os pontos de venda e consumo de bebidas alcoólicas, observando os contextos de maior vulnerabilidade a situações de violência e danos sociais. Ora, eventos esportivos marcados pela rivalidade, não há menor dúvida que está nessa situação de maior vulnerabilidade. Então, mais uma vez, eventual liberação da restrição ao consumo de bebidas alcoólicas nos estados vai contra a política nacional estabelecida pelo próprio governo federal. E isso nos traz preocupação, porque realmente a discussão ela não pode ser travada de uma maneira simplista de que o álcool diminui a violência. Isso nós já sabemos. Estão aqui as estatísticas para comprovar. Qualquer um sabe disso. Agora, nós também possuímos em nosso país uma política a respeito do consumo do álcool. Por quê? Porque o álcool hoje virou questão de saúde pública. Não há menor saúde. Os danos que estão infligidos à nossa população, à nossa sociedade, são graves. Estão reconhecidos aqui já no decreto do presidente da República. Como agora querer privilegiar em nome de um marketing a liberação da bebida alcoólica para que possa produzir mais marketing associando o álcool com o futebol, com o esporte? Ora, como que pode ser permitido isso no país? É isso que nós ficamos perplexos. O Ministério Público vem chamando a atenção há muito tempo desse aspecto. Como que se pode permitir que haja uma ligação dentro dos nossos lares 24 horas por dia? Imaginou no período da Copa o tempo todo a ligação do marketing de bebida alcoólica com o futebol. Isso aí eu acredito que vai ser uma política extremamente perniciosa ao país num contexto geral. Você tem aqui o decreto. O decreto 6.117, que traça a política nacional do álcool, que proibiria, pelo próprio decreto, proibiria essa questão do consumo. Volto a falar lá atrás, quando o Brasil assinou aquilo, em momento algum, ele falou que ia vender bebida alcoólica nos estádios, não. Você não pode interpretar, não é nem questão de interpretação, não. Porque fica parecendo que nós estamos querendo enganar a FIFA. Ah, vocês escreveram isso e nós... Não. Até o próprio desejo da FIFA, a intenção de vontade da FIFA, quando foi estabelecido que o Brasil seria sede da Copa do Mundo, a vontade da FIFA não era não vender bebida alcoólica. Eu lembro disso. Isso aí não tem Eu não tenho a menor dúvida aí com relação a isso. Por fim, senador Ciro Miranda, respondendo às suas indagações, a questão do torcedor, se seria ou não subjetivo a polícia ali naquele momento verificar quem está ou não alterado, eu lembro que, por exemplo, a lei de contravenções penais é exatamente nesse sentido. É contravenção penal a pessoa se apresentar visivelmente embriagada em público. É essa a expressão que se usa. Não há necessidade de um bafômetro. Por quê? Porque a pessoa que se apresenta visivelmente embriagada, os sinais que ela exterioriza são claros para todo mundo. Eu acredito que todos nós tivemos. Há uma diferença entre uma pessoa nervosa, uma pessoa irritada. Pode ter até a sua irritação potencializada pelo álcool daquela embriagada. A pessoa embriagada, ela não articula perfeitamente as suas expressões. A pessoa embriagada, ela não consegue se manter o equilíbrio do próprio corpo. Você possui até o próprio hálito alcoólico que ela exala. Então, você tem uma série de fatores ali para determinar se ela está ou não visivelmente embriagada. Agora, há uma diferença de irritação. E eu lembro o seguinte, a própria lei, o simples fato de causar tumulto já é infração do Estatuto do Torcedor, que até o próprio Congresso manteve isso. Então, quer dizer, o fato de manter a pessoa fazer tumulto já vai trazer problema para ela, se ela for causadora do tumulto. Né? Agora, visivelmente embriagada, a própria FIFA falava isso. Não, aquele que se apresentar visivelmente embriagado não pode entrar nos estádios. Ou tem que ser retirado do estádio, se estiver visivelmente embriagado. Essa é uma expressão comumente. Até mesmo para evitar esse... tem que ter bafômetro, tem que ser isso, quantos graus? Não. Aqui nós não estamos falando que a pessoa não possa ter bebido para entrar tal. Ela não pode estar visivelmente embriagada. Essa que é a diferença. Por fim, a questão de estado com problema de bebida alcoólica, aqui o único hoje estado da federação que a gente detecta esse problema, infelizmente até o estado que Vossa Excelência representa, que é o estado de Goiás. No estado de Goiás houve um fato até muito interessante. Foi a primeira vez na minha vida que o Ministério Público se deparou com uma situação dessa natureza. No estado de Goiás, a restrição a bebidas alcoólicas nos estádios iniciou-se com um termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público firmou com a Federação de Futebol de Goiás. Estava restrito o álcool, a Assembleia Legislativa do Estado, veio e formulou uma lei. Ela veio e formulou uma lei proibindo, restringindo a bebida alcoólica. Em seguida, passado 3 meses, a Assembleia Legislativa de Goiás revogou a lei. E a partir daí se entraram, houve ações na justiça, e que se o judiciário entendeu que se a lei proibia, foi revogada, então poderia-se consumir a bebida alcoólica, não obstante ter o termo de ajustamento de conduta. E como é muito divergência, porque tem agora o Estatuto do Torcedor, que proíbe, ora, a Justiça de Goiás restringe ao consumo de bebida alcoólica, ora a Justiça de Goiás, Poder Judiciário, permite e libera. Então é o único estado ainda que eu não posso aqui afirmar que realmente tem restrição. Ora tem, ora não tem. Hoje, por exemplo, a notícia que eu tenho é que a liminar que tinha sido concedida ao Ministério Público há 2 meses atrás foi suspensa agora pelo tribunal. É essa a notícia que eu tenho de Goiás. Obrigado, senhor.
Muito obrigado, doutor José Antônio. Passo a palavra para o general Rubens.
A preocupação do senador Cristóvão é com a segurança das autoridades estrangeiras que vêm ao nosso país, os presidentes. É isso, nós já temos uma tradição de tratar disso e é uma regulamentação já permanente. Claro que todo o sistema de inteligência estará trabalhando para colher dados que possam permitir detectar algum tipo de ameaça a algum chefe de Estado. Agora, a segurança dos dignitários estrangeiros era feita pessoalmente pela Polícia Federal no Brasil, assim como A nossa chefe de Estado, que vai ao exterior, também é feita pelas autoridades do país e em consonância com a nossa segurança. Então, existe o contato permanente entre os agentes de segurança do país visitante com os nossos policiais e pessoal de inteligência que tratam da segurança. Mas, pessoalmente, a segurança física dos presidentes e outras autoridades, ela é feita pela Polícia Federal. Eu cito um exemplo, né, do dia a dia, que a gente já tem tratamento já pronto disso, é o caso agora da Rio Mais 20. Né? No caso da Rio Mais 20, é o Ministério da Defesa é que está encarregado de fazer a segurança da Rio Mais 20. E a segurança do chefe de Estado, ela está a cargo da Polícia Federal. Então, isso já está bem pacificado, esse assunto, senhor presidente.
Muito obrigado. Eu queria também comunicar que essa pesquisa que aqui foi falada, que, entre outras perguntas, não só o que você acha deve ser feito uma exceção para vender bebidas alcoólicas dos Jogos da Copa, que 81% disseram que não, e entre outras também, como se deve ser feriado, se encontra no site dessa comissão, www.senado.gov.br, Atividade Legislativa, Comissão de Senado, Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Ela está completa nesse site. Querendo primeiro agradecer bastante aos nossos convidados e dizer que, para nós senadores, foi de uma utilidade muito grande essa audiência. E tenho certeza que, para a senadora Ana Amélia, essa audiência pública foi de fundamental importância no seu relatório na Lei Geral da Copa, para esclarecer, tirar as dúvidas e formar a sua opinião própria deste relatório. E nada mais tendo a acrescentar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos nossos convidados, as senhoras e senhores senadores, parabenizando a senadora Ana Amélia e dos nossos convidados. Muito obrigado, uma boa tarde.